Olá, comunidade ágil. Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com o meu amigo Pedro Zabibi.
Fala, comunidade ágil, beleza?
Opa! E com mais um convidado especial, assim como todos os convidados da comunidade ágil, é o Gustavo Dias. Eu vou pedir para ele se apresentar primeiro, para depois dizer o que que a gente vai falar sobre.
Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Gustavo Dias, sou especialista ágil na HyFlex e também sou especialista DevOps. E estou aí há 8 anos ajudando as empresas na adoção tanto do ágil quanto do DevOps. Estamos no desafio de ajudar aí as corporações a aumentarem sua agilidade e suas entregas de software.
Boa. Isso, esse tema que você falou, que você já vive aí há 8 anos, tem tudo a ver com a comunidade ágil, porque a gente fala aqui exatamente de ágil, mas hoje, especificamente, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre DevOps. Como bem diz o Petros, como é que a gente chega e instala DevOps? O que que é DevOps? Compensa aí com essa desmistificação do que é DevOps para a gente, então.
Legal. Bom, eu gosto de. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu falo, olha, eu tenho uma resposta um pouco mais simples e um pouco mais complexa, né? E a simples eu digo que, basicamente, se você pensar no Lean, no Agile, é a aplicação Lean no seu estado mais puro para um ambiente de desenvolvimento de software, tá? Só que só falar isso acaba sendo um pouco simplista demais, né? Então a gente tem que abranger um pouco mais ali. E aí eu costumo dizer que o DevOps, ele é um conjunto de práticas técnicas culturais, então coisas que a gente precisa mudar no nosso ambiente de empresarial, de desenvolvimento de software, para aumentar a qualidade, a agilidade, a velocidade de entrega do software em si para o nosso cliente, né? Então, muitas pessoas acham, e aí quando eu digo que é um conjunto, né, normalmente quando você fala de DevOps, e hoje é um dos grandes desafios que eu tenho dentro das empresas, é quebrar esse paradigma, é que quando você fala de DevOps, as pessoas automaticamente ligam a ferramental, a automação, a uma esteira, né, CI, CD, e acha que, ah, então se eu tenho isso, eu estou praticando o DevOps, né? E aí a gente tenta quebrar justamente falando assim, não, DevOps é muito mais do que isso. A gente está falando de cultura, de práticas, tem automação também, porque é uma parte fundamental, sem isso a gente não vai atingir alta performance, mas tem também um pensamento lean, tem metrificação de tudo isso, tem mudar a cultura para criar uma cultura mais de compartilhamento, uma cultura sem medo, né? Então, DevOps é tudo isso junto, de forma que a gente consiga aí melhorar a performance dos times exclusivamente de desenvolvimento e entrega de software.
Excelente, cara. Você já começou quente, eu vou começar quente também, tirar uma dúvida que deve estar passando na cabeça da galera que quer trabalhar com DevOps, quer construir aí, montar uma estrutura. Na sua visão, na experiência que você tem, essa estrutura, ela é uma estrutura que deve fazer parte dos times de desenvolvimento ou ela é uma estrutura apartada do time de desenvolvimento, porém com uma comunicação muito constante e curta para que a coisa funcione e a gente não tenha ali aquela briga, né, de o time dev faz uma parada, o DevOps é aquele time que não deixa subir e que demora, e a entrega não aconteceu por causa do DevOps, mais ou menos aquela rixa que acaba acontecendo muitas das vezes quando você tem o QA fora do time, né? Como é que você enxerga aí essa questão do DevOps com a experiência que você tem, cara?
Legal. Bom, como a gente fala, né, que DevOps é realmente uma mudança cultural, é você implantar uma série de práticas, não tem como você excluir o time de desenvolvimento, os times que vão estar envolvidos na entrega. E quando eu digo entrega de software, não é só desenvolvimento, tá? O DevOps, ele olha de ponta a ponta, desde a parte de negócio, que vai gerar as demandas e vai pensar o que precisa ser evoluído naquele software, naquela aplicação, até o momento que eu coloco isso em produção, envolvendo todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, a gente está falando de arquitetura, estamos falando de desenvolvimento, de QA, de operações, infraestrutura, segurança, está todo mundo junto ali, envolvido nessa entrega. Já tive cases até de envolver o jurídico da empresa no processo de software. Então, assim, se tem algum tipo de ligação com desenvolvimento, esse time vai estar envolvido e precisa ser olhado com carinho ali, nesse sentido. Então, como DevOps é você mudar a cultura de todos os envolvidos nesse fluxo ponta a ponta, quando a empresa decide fazer algo apartado e chamar uma equipe de DevOps, cara, ela já começou errado, né? Porque ela está tentando colocar a responsabilidade de aumentar a performance de um time em outro time que vai comandar. Então, obviamente, você pode ter um time chamado de DevOps, que ele vai ser responsável pelo aculturamento dos outros times, dos times ali que estão envolvidos. Pode ser, legal, é uma possibilidade, né? Eu vou ter um outro time que vai estar, por exemplo, modernizando uma aplicação, né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, vamos colocar aqui, vamos trazer o DevOps para esse time, mas a gente tem um sistema ali legado, extremamente engessado, não consigo mais fazer automação de testes naquele sistema, o código já está aquela bagunça aí, não tem como falar de código limpo para o time. Ou seja, a gente olhou para aquele código e falou, cara, não tem mais como salvar isso aqui, né? Para a gente realmente ter alta performance aqui, só modernizando, reescrevendo um código. Então, eu posso, por exemplo, ter um time que vai estar reescrevendo, né, uma nova aplicação e um time dando manutenção no legado? Até posso. Só que aí tem que tomar muito cuidado, porque em algum momento isso vai vir para esse time que cuida do legado. Então, se ele estiver totalmente apartado, não funciona, tá? Então, eu já vi, inclusive, tive situações em empresas que eu estava ajudando que eles fizeram justamente isso. Falaram assim, ah, eu tenho aqui que manter o que existe hoje, mas criar um modernizado. Beleza, legal. O start e a ideia foi fenomenal. Só que a execução foi, não, contrata uma consultoria, vai criar um novo aplicativo aqui, uma nova aplicação totalmente modernizada, não envolveu o time, aí eles ficaram lá trabalhando, falando que era DevOps, aí realmente tiveram várias práticas. Então, esse processo de desenvolvimento no geral, até que usou boa das práticas ali do DevOps, só que aí a hora que estava pronto, falou, ó, time antigo, vai lá, toma que o filho é teu, agora você mantém isso. Acabou, perdeu tudo que tinha evoluído, se perdeu, porque daí entregou para um time que não sabia o que era automação de testes, que não tinha prática de fazer isso, que não tinha, não fazia integração contínua, por exemplo, que é outra prática. Ou seja, ele não tinha sido aculturado para desenvolver da melhor forma. Então, você fazer essa, já de início, apartar, é muito perigoso e dificilmente você vai conseguir, sucesso nessa iniciativa.
Beleza. E, cara, você vê muita resistência dos devs quando esse assunto é colocado em pauta? Porque quando a gente fala de QA, o que a gente acaba escutando dos devs é: pô, mas eu tenho que testar também? Não, eu tô aqui só para codar. Teste não é comigo. Garantir o teste não é comigo. Garantir a qualidade não é minha responsabilidade. Eu fui contratado para codar, para escrever o código. Quando a gente começa a falar e trazer para mesa o assunto de DevOps, você vê essa resistência dos caras também. Pô, então agora eu tenho que codar, eu tenho que garantir a qualidade e eu ainda tenho que me preocupar com os conceitos de DevOps, boas práticas, rollback em produção, caso dê um problema, CI, CD e por aí vai. Ou você, como é que você vê isso aí por onde você passa, cara?
Cara, eu vejo duas grandes fontes de resistência. Uma você citou muito bem, que é a questão de qualidade. Então, quando a gente fala ali de fazer a adoção do DevOps, uma parte que a gente vai pegar muito forte é a questão de automação de testes, né? Fazer o shift left de qualidade e tudo mais. E aí já parte essa resistência de, pô, cara, eu não quero fazer automação, né? Isso aqui não é comigo, não é minha responsabilidade, não tenho o QA ou o tester para fazer isso, né? E aí a gente normalmente quebra esse tipo de resistência com a questão de qualidade. Óbvio, não, nunca é algo simples de se fazer, né? Normalmente exige mais de uma ação. Então, exige ação muitas vezes com a gestão, de trabalhar isso, de mudar o direcionamento, mudar a forma com que as pessoas são contratadas. Às vezes até o job description já aconteceu, né, da desenvolvedor se apegar. Não, mas cara, lá na descrição do meu cargo não fala fazer teste automatizado, logo eu não vou fazer, sabe? Então já aconteceu caso assim, aí todo um trabalho realmente, junto com a gestão, junto com o RH, para mudar tudo isso. Mas outro ponto importante também que ajuda bastante nesse sentido é mostrar que quando a gente fala de testes automatizados, boa parte, e na verdade a maior parte da automação, é a parte de testes unitários, que está na mão do desenvolvedor, né? Então a gente vai lá e mostra, cara, olha. Quando a gente fala de testes automatizados aqui, o DevOps fala da pirâmide ideal e que isso já avançou. Quando a gente fala de QA, mas aí é mais para um especialista de QA, eles já têm até novos olhares, mas o mais conhecido é a pirâmide ideal, né? E a base dela que é, ele fala, olha, eu deveria ter uma grande quantidade de testes unitários para garantir a qualidade e depois menos de integração, menos de testes de front-end, de interface, e ficar com um pouquinho manual, né? Então a gente vai mostrando e fala assim, cara, isso aqui deveria estar assim na sua mão. Vai ficar coisas ali que talvez faça sentido ficar com QA, mas que a gente pode evoluir com o tempo também para todo mundo ajudar. Mas, cara, tá aqui na sua mão, então dá para começar. E aí, outra resistência muito grande que a gente vem enfrentando, e isso é relativamente novo, né? Porque antigamente era, ninguém sabia direito o que era o tal de DevOps. E agora a gente está numa outra situação, é que quase todo mundo conhece, só que, de novo, vem com aquele paradigma que DevOps é eu ter automação, é ter uma esteira e é ferramental. E aí, quando a gente vai entrar nos times, é, não, mas eu já faço DevOps. E aí, quando a gente vai olhar, fala assim, cara, mas o que é fazer DevOps pra você? Não, tá aqui, ó, eu tenho esteira, eu tenho meia dúzia de testes automatizados, cara, então eu sou DevOps, eu já faço isso aí, né? E aí a gente também é um outro processo, e normalmente esse processo a gente trabalha mais em mostrar a questão de performance do time mesmo, né? De pegar métricas, tem métricas de mercado aí que nos permitem fazer benchmark e mostrar, cara, olha, se você realmente tivesse adotado o DevOps, você deveria estar aqui no nível de alta performance. Você está aqui e a gente mensura o time, a gente cria consciência através de mostrar dados e fatos que fala assim, cara, você está longe disso, né? E aí cria essa, a gente quebra essa primeira resistência ali, que é uma resistência por falta de conhecimento, né?
Cara, você trouxe um item aí que eu acho que faz muita diferença quando você quer implantar um processo de DevOps, assim como de agilidade, de foco em qualidade, enfim, que é a gestão mudar a visão e o direcionamento do que se espera que seja entregue. E aí, para ilustrar isso, porque muitas vezes a própria gestão joga contra, antigamente, não tem tanto tempo assim, você escrevia ou ajustava um código SQL, você pegava, rodava, via o resultado, era aquilo, bota em produção, pega, botou em produção, acabou, resolveu, né? E aí, quando você vem colocando camadas de qualidade, de segurança, de DevOps para processo, para garantir que caso suba com algum problema, você consiga dar um rollback e as coisas não caírem, enfim, você leva, às vezes, 2, 3, 5 minutos para corrigir uma bobeirinha, algo que você bate o olho, esse cara, é isso aqui, você corrigiu, e você leva, às vezes, 1 hora para colocar em produção, algo que está gravíssimo. Como convencer aí agora não o time, mas a alta gestão de que, cara, olha só, é extremamente necessário e importante termos essas etapas, esses processos acontecendo. Não dá para pegar, resolver um código SQL, pega manualmente, joga isso em produção, porque isso vai resolver um problema, sacou? Como convencer a própria gestão de que, cara, olha só, DevOps é necessário a gente seguir as etapas, seguir os processos, caminhar com essa mudança de mentalidade e não olhar só para tempo, para velocidade, tempo de resposta ali, porque isso faz com que a gente fique descoberto.
Tá legal, Petros. Isso é uma boa pergunta. E aí, o legal, normalmente eu gosto de trabalhar ali. Tem um instituto de pesquisa que é do Google, né, que é o Dora, que ele é um instituto que faz pesquisa aí sobre a adoção do DevOps, né? E aí, quando eu nem existia esse instituto ainda, era uma outra empresa que fazia o trabalho, mas eles chegaram a quatro indicadores ali que mensuram o desempenho dos times, né? De um fluxo de entrega. Então, é basicamente lead time para mudança, que é esse tempo que você falou, cara, eu tenho um código, eu tenho uma alteração pronta, quanto tempo isso leva para chegar em produção? Então ele mensura, na verdade ele chama de lead time ali, mas para quem entende de fluxo, seria um cycle time do seu processo, né? Então é uma parte ali do processo específico que é código pronto, isso chegar em um ambiente produtivo. Frequência de deploy, ou seja, de quanto em quanto tempo eu faço mudança no ambiente produtivo, que são dois basicamente de velocidade, né? Que eu vou olhar ali e falar, cara, com que frequência e com que velocidade eu faço mudança no meu ambiente produtivo. Só que ele tem outros dois que olham para qualidade e estabilidade, que é o MTTR, que é o tempo médio de recuperação, uma vez que eu tenho algum tipo de problema, em quanto tempo em média eu consigo recuperar aquele serviço, e a taxa de mudança com sucesso, né? Que é das vezes que eu alterei, que eu tentei fazer uma alteração, quantas vezes eu tive sucesso ou não. E aí esse é um ponto importante que é, não é só se eu coloquei algo em produção e, por exemplo, fiz um rollback porque deu erro. Mesmo que eu faça alguma correçãozinha, que eu, putz, dei um jeitinho e funcionou no final das contas, já foi insucesso. Porque ele olha para o processo e não só para o ato de colocar algo em produção funcionando. Tá? Então, deu qualquer erro, deu um incidente, ou fui testar e algo não funcionou, precisei fazer uma correção, ah, mas foi uma correção rápida. Cara, foi insucesso porque o processo não foi seguido corretamente. E aí a gente consegue mostrar que se você só focar na velocidade, você automaticamente vai perder nos próximos dois. Porque se eu não tenho um processo a seguir, um processo muito bem estabelecido, automaticamente em algum momento vai dar erro. Em algum momento eu vou fazer alguma bagunça muito séria no ambiente produtivo que eu vou demorar para me recuperar, né? Então, a gente vai tendo sempre que equilibrar velocidade com qualidade e estabilidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente trata aí com relação à gestão, de eles entenderem a questão dos processos e tudo mais. Só que daí tem um outro ponto, é que essa questão de governança de TI está muito evoluído dentro das grandes empresas, né? Se a gente pega empresas aí menos estruturadas, startups e tal, aí a gente ainda encontra esse cenário de convencimento dos gestores. Agora, em grandes empresas, que tem sido a maioria dos cenários que eu tenho trabalhado recentemente, na verdade a gente tem que fazer o contrário, né? É convencer governança, convencer segurança, que fala assim, cara, eu consigo garantir o que você espera que seja seguido, só de forma mais ágil e mais rápida, né? Porque a gente foi na totalmente antemão. Quer dizer, você falou, pô, 1 hora para subir, eu falei, cara, se fosse 1 hora dentro dessas empresas, seria maravilhoso, porque a gente está falando em 2 semanas, 3 semanas para subir algo simples, porque eu tenho que fazer alteração, aí eu tenho que colocar num comitê que vai ser discutido, ver se já não tem outras mudanças agendadas que impactam o mesmo sistema ou sistemas ali dependentes, daí vai planejar para a semana seguinte na janela colocar aquilo. Aí nisso é 1 semana e meia, 2, 3 semanas que a gente consegue encontrar dentro das empresas, né? Aí a gente tem que convencer do contrário, que assim, cara, eu entendo o seu processo, faz todo sentido, você realmente tem que garantir que essa segurança, garantir que as coisas sejam governadas, né, sejam controladas. Só que não tem só essa forma de eu garantir essa segurança, garantir essa qualidade da mudança, tem outras formas. E aí a gente vem com práticas de DevOps falando, cara, tá vendo? Se a gente adotar isso, cara, tem como a gente garantir isso, né? Então, por exemplo, segurança, que a gente encontra na maioria das empresas é colocando a segurança, colocando gates no final do processo, né? Então, os times vão lá, desenvolvem tudo, tá com a produção com um pacote pronto para subir, um produto pronto, uma nova funcionalidade pronta, aí chega lá na frente, a segurança fala, não, não, não. Cara, você não podia ter feito desse jeito, não era assim. E aí aquele Deus nos acuda, é negócio colocando, tentando dar carteirada, falando, não, mas eu preciso disso. Aí às vezes sobe coisas não tão seguras, às vezes segurança consegue, aí vira aquele cabo de guerra, né? Aí a segurança fala, não, não, deixa que eu seguro aqui, não pode, isso aqui não pode, não, isso aqui eu posso abrir uma exceção. E aí no final, fica aquele jogo de quem grita mais, né? E aí é justamente um trabalho de mostrar, falar, cara, você quer garantir segurança? Pô, eu consigo fazer isso sem ser um gate no final. Vamos achar outras formas de fazer isso, né? E aí dando, às vezes, componentes já implementando a segurança, né? Então, eu já dou um componente, por exemplo, de login, já com segurança embutido, falando, olha, se você usar esse componente, você não precisa passar pelo gate, né? Então, para a parte de login, se você usar isso aqui, que já é corporativo, já é seguro, cara, eu te libero aqui 10 etapas do checklist final. Então, tem mais esse gate aqui. Cara, se você seguir esse processo aqui para expor uma API, que já é um processo conhecido, já seguro, cara, é mais 20. Aí até uma hora que você consegue eliminar o seu checklist de gate e começa a ser mais rápido, né? Então você vai mudando o processo, mesmo garantindo, porque são processos genuínos e importantes, né? De ser garantia de segurança, de governança, tudo isso você não pode perder, né? E o DevOps em nenhum momento fala, cara, não, larga tudo isso em prol da agilidade. Ao contrário, ele fala, cara, a gente tem que achar uma velocidade adequada, a gente tem que manter a estabilidade e a qualidade, mantendo a governança. Como que a gente acha isso? Como que a gente faz isso acontecer?
Muito bom, muito bom. Eu fiquei pensando, primeiro tem um comentário que eu fiquei pensando que em CNPJs anteriores que eu trabalhei, eu passei exatamente por esse caso que o Petros falou. A gente tinha que subir uma mudança muito rápida, era um update pequeno no banco, a gente ia lá e fazia, e, enfim, resolvia o problema. E aí resolvia o problema e o problema voltava, porque, enfim, a gente também tinha uma esteira. Então, assim, a gente estava naquele começo de implementar, de começar o DevOps. E aí você citou um ponto aqui que eu achei muito interessante, que é para comprar alta gestão, é de mostrar métricas, mostrar números, tanto de velocidade quanto de qualidade. E aí eu fiquei pensando que, quando você fala que DevOps é uma cultura, tem muito disso, porque tem empresas, inclusive empresas grandes, que não medem nada disso. Então, assim, quantas mudanças foram para o ar com sucesso? Ah, teve jeitinho, não teve jeitinho? Várias empresas, muito grandes, não têm essa informação, sabe? Tem a informação de quantas mudanças foram para o ar, ou quantos códigos. Qual o código novo que subiu? Mas não tem essa métrica. Qual conselho você daria para essas empresas? Ou seja, elas teriam que começar pelas métricas, ou seja, sabendo qual é o estado, fazendo como é que eu vou fazer? Uma verificação de qual é o estado atual da empresa, de como ela desenvolve, porque eu vejo vários casos onde as empresas realmente não têm nem esse nível de métrica.
Eu costumo dizer que, cara, para mim, tudo, o primeiro passo é você mensurar, né? Então, Deming já dizia, né? A gente não gerencia o que a gente não consegue medir. E aí tem um outro ponto que eu sempre digo, que assim, quando a gente fala da alta performance de um fluxo de entrega, por exemplo, né? O Dora lá foi lá descobrir e falou assim, cara, alta performance, um time de alta performance. Então ele faz o lead time de mudança que eu falei, é menos de 1 hora. Tá? Então, do código pronto até estar tá em ambiente produtivo, não necessariamente disponível para o usuário, mas ele está em ambiente produtivo, já pode a qualquer momento, por exemplo, virar uma chave e disponibilizar para o usuário em menos de 1 hora. Tá? O que a gente vê aí no mercado é 15 dias, 1 mês, 3 meses, até mais. Né? Que aí entra no, na classe dos de baixa média, baixa performance. Né? Frequência de deploy, por exemplo, times de alta performance, a elite ali, faz várias vezes ao dia. Então, por quê? Ele já tem uma esteira tão rápida e uma velocidade tão rápida que ele consegue fazer deploys, fazer mudança em um ambiente produtivo N vezes ao dia. Né? Então, a gente tem cases ali, Netflix, Facebook, que é 128, 130, 200 e poucas mudanças por dia. Uma coisa inimaginável para as empresas de baixa performance e a maioria das empresas que a gente encontra ali. Né? Então, quando a gente fala de agilidade, quando a gente começou a falar de fazer mudança a cada 15 dias, que era mais ou menos uma sprint, né? 15, 20 dias, já foi um desespero. Falando, não, como que a gente vai fazer isso? Se eu mudava cada 2, 3 meses, agora você quer mudar a cada 15 dias, então é uma evolução muito muito grande, né? Só que aí tem um ponto importante, nem todas as empresas precisam chegar na alta performance. Então, se você não sabe nem onde você está, como que você vai decidir, por exemplo, pela adoção ou não de um do DevOps? Porque às vezes você não precisa mexer nada, pessoal. Então, assim, hoje eu estou prestando serviço para algumas empresas muito grandes que têm diversos produtos dentro da empresa. E a primeira pergunta que a gente faz vamos falar com o time técnico? Não, eu quero falar com o time de negócio. Porque eu quero entender se hoje o fluxo de entrega de software atende ou não o negócio. Se ele falar que atende, a gente fala, cara, mas é o técnico, eu desenvolvedor aqui, queria colocar DevOps. Cara, pra quê? Você só vai gastar dinheiro, você não precisa aumentar sua performance. E acontece, tá, pessoal? Para produtos menores, coisas mais pontuais, tem produtos que às vezes a empresa não precisa mexer tanto, já são produtos extremamente estabelecidos, sabe? Assim, a alteração é muito pequena, de vez em quando, é uma coisa ou outra. Então, ele não precisa, não tem necessidade. Para que que eu vou falar de colocar DevOps nesse time? Talvez faça sentido para tirar algumas dores do time. Então, o time fala assim: olha, putz, eu tenho aqui, cara, sofro demais para fazer as alterações. Então, eu tenho essa velocidade aí que a gente mensurou. O negócio está satisfeito, só que é muito dolorido para atingir essa velocidade. Pô, legal, então tá fazendo sentido a gente trazer algumas práticas que vai melhorar um pouco a vida do time, né? Que daí é até difícil de mensurar isso, né? É mais feeling mesmo, é coisa que o time sente ali na pele de falar, olha, é sofrido, eu tenho que falar com 30 pessoas, tem que me organizar com mais 50, tem que ir para comitê e tal, tudo isso é muito sofrido. A gente poderia liberar aqui muito tempo do time para se preocupar com outras coisas do que fazer isso. Ah, é legal, ainda é válido. Mas não, talvez por velocidade, qualidade, não seja necessário porque o negócio não precisa, né? Então, se você não mensura, se você não faz já esse primeiro passo, de falar, cara, que estágio que eu tô agora? Para fazer esse bate e falar assim, cara, legal, então essa é a minha realidade. Tô baixo para médio, médio, cara, menos, menos aqui, tô numa performance muito ruim. Eu não vou saber tomar a decisão se, cara, se faz sentido eu fazer a adoção, quanto que eu preciso, aonde que eu preciso focar. Também tem isso, né? Nessas conversas que a gente tem com o negócio, é o que dói mais hoje? É a velocidade de entrega ou é a qualidade? Né? É o que o pessoal está te entregando ou é com que velocidade eles conseguem entregar? E aí, com essas perguntas, a gente consegue, inclusive, direcionar quais as práticas que a gente precisa começar, né? O que faz mais sentido ali o time atacar primeiro para gerar resultado, né? Porque é outra coisa que a gente tem bastante preocupação, que é como que o time o mais rápido possível ver algum resultado. Tem trabalhos que são mais demorados, não tem jeito, não tem coisas. Então, por exemplo, o caso que a gente falou, né, de um sistema legado. Quer dizer que eu não vou adotar o DevOps com um sistema legado? Não é isso. Só que talvez eu não atinja alta performance, mas eu posso melhorar bastante. Então, só que para eu mudar, por exemplo, fazer a rearquitetura total de um sistema, às vezes a gente vai estar falando de 3, 4, 5 anos. Então, é um processo bem demorado. Né? Só que eu não quero demorar 2, 3 anos para ver algum resultado dentro do time. Né? Então, com esses papos, a gente consegue ver assim, aquelas práticas que o time adotando, logo ele vai ver algum tipo de resultado e aquelas práticas que são projetos realmente, né, visões mais médio e longo prazo, que daí não tem jeito.
Você acabou já respondendo a minha próxima pergunta, que era quando não usar DevOps. Beleza. E quando, na verdade, a dor do negócio é a qualidade e o tempo? E aí, faz como?
As práticas do do DevOps, dificilmente ela ataca somente uma coisa, né? Dificilmente ela vai, por exemplo, se a gente falar de automação de testes, cara, ela vai aumentar a qualidade e vai aumentar o tempo. Ela vai acelerar os dois, né? Se a gente falar, por exemplo, integração contínua, prática que o time de desenvolvimento pode adotar, ela provavelmente vai atacar os dois. Se eu falar, não, vamos fazer a adoção aqui de esteira CI, CD, um pipeline de entrega aqui, impacta os dois, tanto velocidade quanto qualidade, né? Porque automatiza um processo, consigo fazer um processo mais adequado e, por ser automatizado, vai atacar os dois, tá? Mas quando o negócio fala assim, cara, é tanto velocidade quanto qualidade, a primeira coisa que a gente costuma fazer é tentar mensurar isso, né? Fala assim, pô, legal, então vamos ver aqui, qual que está sofrendo mais dos dois, apesar dele sentir os dois, qual que está pior? Esse é o primeiro ponto. Mas quando normalmente o negócio fala pra gente, olha, os dois dói muito, eu tendo a influenciar para ir mais por qualidade. Por quê? Se o time está entregando com baixa qualidade, provavelmente o time depois fica muito tempo tentando se recuperar. Logo, ele leva vai tempo pelo ralo que ele poderia estar fazendo novas entregas, logo diminui a velocidade, né? Então, se eu não entrego com qualidade, dificilmente eu vou entregar com grande velocidade também, né? Não necessariamente, porque às vezes eu entrego com uma qualidade legal, só que demoro muito por N questões, às vezes por dependência sistêmica, às vezes por dependência de outros times, então eu tenho que negociar com dois, três, quatro times para fazer uma entrega e tudo isso, a coordenação é muito custosa e muito demorada, então tem vários cenários, e aí, apesar de ser lento, a qualidade é adequada. Mas dificilmente uma qualidade baixa vai ter um time que entrega muito rápido. Também pode ser uma realidade, mas aí fica muito mais pelo feeling do que realidade, né? Porque aí é meio que aquilo, assim, ah, não, o time entrega rápido, só que ele entrega e passa mais 3 semanas para corrigir. Então a entrega ficou mais 3 semanas,
Entregou um
na
monte de
verdade, ali de
gambiarra.
time. Exato. Então, assim, então a entrega mesmo demorou de qualquer jeito, né? Aquela coisa de uma data para inglês ver, né? Não, não, entreguei dentro da sprint aqui, ou dentro do prazo que a gente tinha acordado. Mas ficou mais 3 semanas corrigindo e sofrendo lá. Então, e aí as outras entregas também vão demorar. Então, nesse tipo de situação, se a gente realmente chegar num ponto que as duas estão sofrendo igual e o negócio sente pros dois lados, normalmente eu tendo a focar mais em qualidade. Falar, cara, vamos começar então pela qualidade, porque vocês entregando com qualidade, com certeza vai diminuir esforço de vocês aqui e provavelmente vai já aumentar alguma coisa de velocidade também.
Bacana. E a gente está chegando próximo do fim, mas antes de da gente caminhar para a parte das dicas, cara, me tira uma dúvida. Quando a gente fala sobre hardware, a gente também está falando de DevOps? Isso é, colocar os nossos produtos na nuvem, ter aquela preocupação de escalabilidade, de colocar para que isso configurar lá na AWS, para que isso seja automático, isso é, a demanda está aumentando, aumenta a nossa capacidade para que o servidor não caia, a capacidade, o volume diminuiu, cara, diminui a quantidade de máquina para a gente não gastar uma fortuna sem estar demandando, sem estar precisando. Essa parte também é DevOps? Ou não, cara, isso já é outra parada, outro assunto?
Não, faz parte sim, tá? Uma das práticas do DevOps que ele fala de infraestrutura DevOps, né? Que algumas pessoas chamam ali, mas é uma infraestrutura com uma agilidade maior, como essa aproximação com o desenvolvimento, né? É trabalhar de uma forma que a infraestrutura esteja disponível sempre que necessário pro fluxo de trabalho, seja uma arquitetura de testes, de homologação, de produção, tá? Só que aí tem dois pontos interessantes, né? Se por um lado, quando a gente fala de cloud, fala de infraestrutura, né, que são extremamente flexíveis, extremamente rápidas de serem disponibilizadas, cara, obviamente que isso vai trazer algum tipo de benefício para um time que está tentando adotar o DevOps, né? Então, por quê? Em algum momento ele vai precisar de infraestrutura disponível para testar. Se eu estou na cloud, eu tenho uma flexibilidade muito maior de criar, recriar, cara, mudar, alterar, aumentar, diminuir, né? Ele traz toda uma flexibilidade pro time. Mesma coisa para o ambiente de homologação, mesma coisa pro ambiente produtivo. Então ele traz essa flexibilidade. E eu acho que sim, é um habilitador muito forte para times que querem adotar DevOps, né? E atingir alta performance. É um diferencial. Por outro lado, um ponto muito interessante é que no report do DORA de 2021, 20 ou 21, se eu não me engano, não lembro bem o ano, mas é um desses dois. Eles conseguiram fazer um link que, assim, as empresas que estavam em alta performance, todas tinham alguma coisa de cloud, mas a maioria não usava corretamente ou usava pouco dos seus recursos. Então, eles conseguiram fazer um link que, assim, mesmo com on-premise ou mesmo usando pouco cloud, mesmo assim, eles estavam atingindo alta performance. Então, eles começaram a ver que não é algo primordial para o time começar, nem algo primordial para o time alcançar a alta performance. Isso, para mim, faz muito sentido, porque entra a coisa da gente falar muito mais de cultural. Porque o que o time precisa é só que os ambientes estejam disponíveis na hora que ele precise, que o ambiente seja o mais parecido possível do ambiente produtivo, né, conforme a gente vai chegando mais próximo dele. Então, o ambiente de homologação, o pré-prod ali, tem que ser muito parecido com o ambiente produtivo. O ambiente anterior, se tiver um de homologação, por exemplo, antes de pré-prod, vai ser menos parecido, mas ainda deve ser muito parecido. De teste, pode ser menos parecido, mas ainda tem que ser parecido, ele não pode ser totalmente diferente. E aí entra o ponto. Uma empresa que não tem a cultura correta, mesmo usando cloud, pode não ter isso. E uma empresa com uma cultura correta, com o pensamento de, não, cara, a gente precisa trabalhar dessa forma, vamos para cima, vamos fazer o que precisa fazer, vamos juntar desenvolvimento com operações, com infraestrutura e o pessoal trabalhar junto para a gente atingir alta performance, mesmo com infraestrutura on-premise, pode atingir, porque isso foi provado. Então, mas obviamente que a cloud vai te trazer uma velocidade e uma flexibilidade muito maior para fazer esse trabalho, né? Porque pô, tenho que aumentar o ambiente no on-premise, talvez eu leve alguns meses se eu precisar comprar equipamento, por exemplo, se eu preparar alguma coisa, mão de obra e tudo mais. Na cloud é num clique, né? Então, tem feito a diferença. E a maioria hoje das empresas com que eu tenho ajudado nesse processo, a maioria está indo para a cloud, até por questões de custos, de flexibilidade, por uma série de pontos. Mas hoje as empresas também já aprenderam que não tem solução única. A maioria das empresas também começaram a entender que, assim, cara, tem coisa que vai ter que ser no on-premise, seja por questões de segurança, seja por questão de, cara, isso aqui eu não quero correr o risco de não estar sobre o meu cuidado. Seja qual for a decisão que eles tomem, mas tem coisas que as empresas estão preferindo deixar no on-premise e coisas que ela fala, cara, isso aqui faz mais sentido estar na cloud, é mais barato, é mais rápido, cara, me dá flexibilidade, né?
Excelente. E aí, Gustavo, para fechar aqui o nosso episódio, eu queria que você desse dicas. Pode ser dica para quem está começando, né? Ouviu o galo cantar de DevOps longe e está querendo, né, ser mais ágil nas entregas, ou dica para quem também já começou, já está fazendo, para como melhorar a sua performance, as suas entregas. Se você desse algumas dicas aí para o pessoal para a gente fechar esse episódio aqui.
Show, Cíntia. Então vamos lá. Para quem está começando, minhas dicas. Primeiro, não espere a empresa falar que vai adotar DevOps, que vai ter um grande investimento, que vai comprar ferramental, que, putz, vamos investir em cloud, vamos investir em esteiras. Cara, a gente não precisa de nada disso para começar a melhorar a nossa performance. Na verdade, a maioria das práticas de DevOps são questões mais que está na mão do próprio time ou questões culturais, né? Então, e eu vejo que a maioria dos times pecam muito em questões de boas práticas de engenharia de software. Então, é difícil achar um time que faça integração contínua de forma correta, um time que use bem o seu repositório de código com branches, uma estratégia de branches correta, organizada e que não dê problema pro time. Uso de automação de testes. Cara, não tem, não existe hoje. Mesmo que não queira adotar DevOps, mas está adotando o ágil, né? Não existe agilidade no desenvolvimento de software sem testes automatizados, né? Óbvio, pode ter alguma exceção, um sistema um pouco menor, que eu não, putz, que as mudanças são menores, aí é outro cenário. Mas grandes sistemas que eu estou alterando constantemente, preciso testar e que está crescendo constantemente, cara, o trabalho, o esforço de teste vai ser exponencial, né? E aí, em alguma hora, você vai sentir que está desacelerando. Então, para esses times, concentre muito em boas práticas de engenharia de software. Se esses times começarem com isso, cara, já vai fazer uma grande diferença na performance e na qualidade com que esses times entregam. E, como eu falei, a maioria das coisas, você não depende de um gestor falar que você precisa fazer, você dificilmente precisa, inclusive, de autorização. O próprio time vai lá e fala, cara, que legal, integração contínua. Se eu tiver uma esteira, é melhor? Lógico que é melhor. Mas integração contínua, se o time se combinar que vai fazer, mesmo dando um pouco mais de trabalho, eles conseguem fazer, né? Tanto é que quando foi inventado, não tinha nem ferramental para isso, não existia esteira. A gente está falando do começo dos anos 2000. O Extreme Programming já falava de integração contínua. E era como? Juntava a galera lá, fala, cara, cada meia hora a gente vai integrar o código e manter esse código no estado ready, né? No estado, cara, que eu consiga colocar em produção e testar a qualquer momento. Né? Então começou assim, aí depois foi vindo o ferramental. Então tá muito na mão do time ali, né? E o segundo ponto é para tanto aí serve tanto para quem está começando quanto para as pessoas que estão no desafio e precisam saber se estão evoluindo e acelerar, é começar a mensurar, né? Ter as métricas para saber. Tem as quatro principais ali que eu já falei, mas mensurem outras coisas também, né? Pô, minha quantidade de bugs está melhorando ou está piorando? Paradas do ambiente produtivo está diminuindo, está aumentando? Como que tá? Para saber se se eu estou adotando as práticas certas e se eu estou adotando certo a prática, né? Porque às vezes a gente acha que fez, ah, eu acho que eu estou fazendo integração contínua, mas continuo tendo problema. Se eu mensurar de alguma forma isso, fica mais fácil de corrigir esse caminho e aí sim continuar avançando.
Boa. Aulas, eu acho que esse episódio ficou uma aula de DevOps. Então, assim, se você que estiver ouvindo a gente, tiver alguma dúvida e tal, manda pra gente, a gente chama o Gustavo aqui de novo para continuar esse assunto, que é muito rico, porque são muitas práticas, né? DevOps não é. Eu amo essa frase do Petro, que não é só chegar e instalar DevOps na empresa, não vai funcionar, né? Tem todo um aculturamento. Então, eu queria muito agradecer ao Gustavo. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente, que a gente chama ele aqui de novo para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, Gustavo. Até a próxima.
Eu que agradeço, Cíntia, Petros, obrigado pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição, qualquer dúvida, adoro falar sobre esse assunto. Como vocês puderam ver, falo um pouquinho sobre isso, né? Quando faz uma pergunta, eu desembesto a falar, porque eu gosto realmente desse assunto e fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida, para ajudar. É um prazer ajudar a comunidade.
Maravilha. Obrigadão, Gustavo. Valeu, Cíntia. Valeu, comunidade ágil. Um abraço.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.